Olá, meu nome é André Luiz Palhares, Montenegro de Moraes, sou aluno da Unipar EAD, curso de História. Trataremos da história contemporânea e um tema específico e em voga uma vez que completa 100 anos. Sim, isto mesmo, está completando um século, o famoso Tratado de Versalhes. Com o título 100 anos do Tratado de Versalhes, iniciaremos a nossa exposição. O que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foi um acordo de paz selado entre as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha, derrotada. Este processo teve início em novembro de 1918, tendo sido assinado em 28 de junho de 1919. Está chegando o exato um século do Tratado de Versalhes, ainda nesse mês. Em resumo, teve como característica o revanchismo francês, redefinição de fronteiras, o estabelecimento de indenizações e a criação da Liga das Nações. Países participantes das negociações, que duraram 6 meses, envolveram 70 delegados de 27 nações, dentre as quais o Brasil. Sim, o Brasil participou do Tratado de Versalhes. E aqui vai uma dica muito importante, muito interessante, que consta ali no título do nosso podcast. Existe o Decreto 13.990, de 12 de janeiro de 1920, publicado pelo então presidente Epitácio Pessoa, que sancionou aqui no Brasil o Tratado de Versalhes, e ele está disponível para consulta de todos os interessados no site do planalto.gov. O link consta da descrição do nosso texto. Sim, o Brasil referendou este tratado, e ainda consta no site para download completo o tratado, tanto em inglês quanto em francês, contendo 97 páginas, documento interessantíssimo para você, estudante de história. E o que mais versou o Tratado de Versalhes? Ele tratou o país derrotado, a Alemanha. Ele atribuiu a culpa da guerra. Sim, a Alemanha foi expressamente declarada culpada pela Primeira Guerra Mundial. A Rússia não participou, pois já havia firmado um tratado particular com a Alemanha em 1918, o Brest-Litovsk. E sob os auspícios do presidente americano Woodrow Wilson, do primeiro-ministro britânico David Lloyd George e do primeiro-ministro francês Georges Clemenceau, o Tratado de Versalhes foi concluído em 28 de junho de 1919. Apesar de ser um dos principais negociadores do tratado, o Congresso dos Estados Unidos não ratificou o documento e nem aderiu à Liga das Nações. Isso mesmo, os Estados Unidos preferiram fazer um acordo bilateral com os alemães pelo Tratado de Berlim de 1921. Falamos já um pouco do revanchismo francês e voltaremos a ele. A França buscou de todas as formas se vingar da derrota da Guerra Franco-Prussiana. Não por acaso, o Tratado de Versalhes foi assinado no mesmo local que os franceses firmaram o tratado que tinha posto fim àquele conflito, o famoso Salão de Espelhos do Palácio de Versalhes, que está lá, intacto até hoje, para os viajantes e visitantes do Palácio de Versalhes. Vai aí uma dica para você que for a Paris: faça uma excursão, chegue ao Palácio de Versalhes e visite o famoso Salão de Espelhos. E qual foi a principal cláusula do Tratado de Versalhes? Entendemos que foi o artigo 231, que definia a culpa da guerra à Alemanha, como já foi dito. O que dizia esse artigo? A Alemanha e os seus aliados são responsáveis, uma vez que os causaram, por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e pelos seus associados, bem como pelos cidadãos desses países, em consequência da guerra. Ou seja, ela era responsabilizada total e unicamente por todos os prejuízos causados. Assim, o país deveria reparar as nações envolvidas no conflito, especialmente os da Tríplice Entente. Quais foram as indenizações impostas à Alemanha? A Alemanha teve, em síntese, que fornecer anualmente 7 milhões de toneladas de carvão à França, 8 milhões de toneladas de carvão à Bélgica. Em 1921, o valor das indenizações a serem pagos pela Alemanha pelos prejuízos de guerra foram calculados em 33 bilhões de dólares ou 269 bilhões de marcos. Depois, eles foram reduzidos para 132 bilhões de marcos, sem computar os valores a serem restituídos a títulos de pensões às viúvas e aos afetados pelos conflitos, a maior parte na França. Além disso, a Alemanha perdeu 13% do seu território na Europa, e assim 7 milhões de cidadãos. E foi determinado também que a região da Alsácia-Lorena seria restituída à França. A Sudetenlândia passaria à Dinamarca. As regiões da Prússia, como Posen, Soldau, Vármia e Massúria, seriam incorporadas pela Polônia. A Tchecoslováquia também obteve territórios. Eupen e Maldeme tornaram-se territórios belgas. A província de Sarre seria controlada pela Liga das Nações por 15 anos. As colônias alemãs, que representavam mais de 70 mil quilômetros quadrados, distribuídos entre África, Ásia e Pacífico, também foram atingidas. As colônias da África foram divididas entre Inglaterra, Bélgica e França. E também houve exigência de desmobilização militar. Quais foram as consequências do tratado? Essas são do conhecimento de todos, uma vez que o tratado possuiu dimensões políticas, econômicas e militares extremamente punitivas, e os seus 440 artigos são uma verdadeira condenação alemã. Os alemães sabem certamente insatisfeitos, e apesar do Tratado de Versalhes ter encerrado formalmente a guerra, ele foi responsável, menos indiretamente, pela queda da República de Weimar, que substituiu o Império Alemão destituído, e pela ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista, a partir de 1933. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial terminou no Tratado de Versalhes, mas ao mesmo tempo abriu espaço para o surgimento do nazismo e o início da Segunda Guerra. Não por outro motivo, muitos entendem que trata-se de uma grande guerra, a primeira e a segunda unificadas, uma vez que podemos dizer que o Tratado de Versalhes, assinado há 100 anos, foi a ligação entre essas duas grandes guerras, ou pelo menos um dos principais pontos que ligaram as duas grandes guerras. É isso! Essa é a estrutura básica do Tratado de Versalhes. E ficam essas dicas, principalmente para consulta do tratado de forma integral em francês e inglês no site do Planalto, e o decreto brasileiro que incorporou ao nosso ordenamento jurídico o Tratado de Versalhes, que completa um século. Até o nosso próximo podcast. História Contemporânea.